com certeza, já estamos de volta com Manhã Total ao vivo, onde você estiver ouvindo a programação, não só através da 98.1, mas via internet também, chegando aí nas regiões vizinhas, nos municípios, né, chegando bem longe, e hoje já estamos aí na semana, né, onde tivemos entrevistados... Bacana aqui, pessoas mais que queridas e especiais, natos de Vila Bela da Santíssima Trindade, também pessoas que vieram, né, seu Nazário, vieram de fora e aqui construíram família. Foi uma semana aí muito produtiva, né, onde a gente colheu muita história.
Com certeza, né, Renata, isso aqui ajuda a ter um conhecimento, porque Vila Bela existiu muitas mãos de obra para construir, né, para estarmos aonde chegamos, precisou de pessoas... que aqui permaneceu desde a transferência da capital e as pessoas que vieram depois ajudaram a trabalhar, construir uma nova cidade de Vila Bela de Santíssima Trindade. Então, nessa festa, nessa festividade dos 271 anos de emancipação política, isso aí tem muitas coisas a ser contada. Então, em parte, nós estamos... selecionando algumas pessoas para contribuir no conto dessas histórias que nos relata para o povo vilabelense e o povo mato-grossense e todo o povo brasileiro, né? Porque aqui não está ficando só em Vila Bela e nem no estado, está até indo para o mundo inteiro porque nós estamos interligados.
Verdade, como foi o sofrimento, como foi ralada a vida, mas o povo digno e batalhador e trabalhador, e como vai chegar hoje, o último dia da nossa entrevista, né? O último dia.
Verdade, foram já 15 dias, né, de trabalho, de prestação de serviço, de responsabilidade, né, transmitindo as coisas verdadeiras, com muita responsabilidade.
Sim, nada melhor do que fechar com chave de ouro, com o Toninho Forte contando aí sobre a sua vida. E quem ouve, né, tá ouvindo lá do outro lado do rádio, tá pensando, nossa, a vida dele foi muito fácil. Mas não foi, não, foi opção dele, né, desde cedo aí já segui, né, o futuro, já pensando no futuro, trabalhar, correr atrás, ajudar a família, né, e é o exemplo que a gente quer passar para a juventude de hoje, como ele vai falar daqui a pouquinho. Mas como eu havia prometido, o Toninho Forte vai falar sobre... o que levou ele, né, a ingressar na política aqui em Vila Bela.
Então, Renata, em princípio eu vou até abordar mais uma vez a questão, que assim, o momento meu lá dos meus 9 anos de idade, que inclusive era em Pontes da Cerda, foi o meu primeiro emprego, foi minha mãe que me forneceu, né?
Uhum.
Que foi uma caixa de isopor com refresquinhos para me vender, né?
Uhum.
E depois disso foram muitos picolés vendidos ali em Pontes da Cerda, né? Eu lembro que em um certo momento, num jogo que foi feito a seleção de Pontes Lacerda lá no Cantão com o time do Santos, eu vendi tanto picolé naquele dia que praticamente o que eu ganhei de comissão naquele dia foi equivalente ao que o meu irmão ganhava na época como funcionário do Banco Bradesco, né? Afinado ao Sinovide Coelho. Então, assim, é uma luta, é uma vida de luta, de batalhas, onde, graças a Deus, eu sempre fui cercado de pessoas de bem, faço questão disso. Eu sempre costumo dizer, inclusive, para os meus amigos. Não sei se eles se sentem bem acompanhados com a minha presença.
Uhum.
Mas eu faço questão de ter pessoas de bem ao meu lado, sabe? Em todo sentido. E acho que isso é a base para tudo.
É verdade.
Voltando à pergunta novamente, por gentileza.
A pergunta é como... o que levou você a ingressar na política aqui em Vila Bela?
Então, como eu disse antes, já no ensino médio aqui na escola Verena Leite de Brito, nós criamos ali primeiro o Grêmio Estudantil e depois criamos o Jovira, que era a União dos Jovens Vilabelenses.
Uhum.
Mas antes disso, nós já tínhamos toda uma infância dentro do núcleo urbano de Vila Bela e no bairro Aeroporto relacionado ao futebol.
Uhum.
E ali surgiu o convite, primeiramente na eleição de 96. Só que naquela ocasião, meu tio foi candidato e a gente entendeu que aquele momento era dele,
uhum,
de candidatura, e recuamos da candidatura em 96. E depois, em 2000, surgiu novamente o convite para nós sairmos candidatos. Uma situação bem difícil. Primeiro, as chapas, né, de candidaturas,
uhum,
que já tinham pessoas com mandato que iriam à reeleição. E nós nos filiamos ao MDB. E resolvemos ir para a luta política, né? Mas a ideia maior, para ser bem sincero, é sempre a ideia da renovação, né,
uhum,
até um certo ponto. E aí eu sempre atribuo assim, sabe? Porque é necessário que você se prepare.
Verdade.
E na medida que você se colocou à disposição para estar naquela função, já eleito, como é o caso, que você também busca aprimorar, né?
Uhum.
E nós vivemos naquela ocasião uma eleição muito difícil, os debates eram muito fortes dentro do Poder Legislativo, então se você não buscasse conhecimento, você ia ficar para trás.
Uhum.
Então a gente passava, às vezes, um bom período do tempo ali estudando a lei orgânica, o regimento interno da Câmara, e isso foi de suma importância, porque nós tivemos 4 eleições, 2000, 2004, 2008, 2012, e graças a Deus, em todas as eleições, eu sempre somei votos. Então, assim, essas 4 eleições, ela me deu possibilidade, falava isso essa semana, de ter o reconhecimento, o carinho de cerca de 1.300 pessoas, né, que foram lá e apertou o número, né, outorgando ao Toninho a possibilidade de legislar. Eu sempre costumo dizer que o grande erro, às vezes, do Poder Legislativo é que, em muitos momentos, ele está deixando de legislar para homologar. Às vezes, só homologando aquilo que vem do Poder Executivo. Com todo o respeito que eu tenho, tem que haver essa harmonia, mas tem que ter uma certa independência. E fiscalizar, acima de tudo, e fazer leis. E penso que nesse período de que nós ficamos no Poder Legislativo, nós conseguimos. Conseguimos deixar algumas leis muito interessantes para o município de Vila Bela. Conseguimos avançar com a questão da criação do distrito lá de Santa Clara do Monte Cristo, que é uma lei de nossa autoria. Conseguimos, de nossa autoria, por exemplo, o mototáxi na Vila Bela, né? Que criou aí hoje, se eu não me engano, tem em torno de 8 ou 9 pais de famílias trabalhando e sobrevivendo disso daí. E outras leis, inclusive assim, sabe, independente de ser situação ou oposição, algo que eu sempre defendi e sempre pontuei com os prefeitos e os amigos da Câmara, que jamais contasse comigo para qualquer tipo de discussão ou debate que fosse contra o servidor público. E aí eu estendo meu carinho, respeito ao servidor público, que querendo ou não é a matéria-prima, a obra-prima desse município, desse pujante município que tem hoje aí essa extensão e que é praticamente a extensão de muitos países. Né? Então, assim, são novos momentos. Estendo aqui meu respeito e meu carinho a todos os 11 vereador do município de Vila Bela, local que eu estive ali com todos os servidores, né? Inclusive em 2013, 2014, vivemos a experiência de ser presidente do Poder Legislativo. Penso que nós deixamos, conseguimos deixar, e aí eu faço menção a isso, ninguém administra ou vive sozinho. E naquela ocasião nós tivemos a parceria, o aval dos demais vereadores, mas eu quero fazer menção aqui a todos os servidores do Poder Legislativo. Eu me lembro que nós não fizemos uma reunião comum, foi uma reunião numa mesa redonda, um bate-papo numa roda, né, como nós estamos aqui, e eu mencionava para eles, eu vou passar e o Poder Legislativo vai continuar, a casa é de vocês. Então, nós precisamos melhorar isso aqui, e quando eu coloquei o projeto de reforma e ampliação da Câmara, que hoje está um prédio, modesta parte daquele que nós assumimos na ocasião, está bem melhor, muita gente desacreditava, entendia que nós não íamos dar conta. E sempre a gente via a conversa que não tinha dinheiro. Falei, não tem dinheiro, nós precisamos já fazer gestão sobre isso. Né? E aí, com os servidores, que me ajudou muito, muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque uma das ações nossas foi justamente não contratar. Porque parece que não, mas quando você fala em contratar, nós precisamos entender que não é só o valor do salário. Tem uns encargos, que geralmente aí é uma média de 80% em cima do valor daquele salário, né? E naqueles 2 anos nós conseguimos fazer uma economia na ordem de R$800 mil na Câmara. Tínhamos um duodécimo, se eu não me falha a memória, naquela ocasião em torno de 170, 180 mil. Hoje eu penso que está acima de 350, né? Esse duodécimo. Então é fazer gestão em cima disso daí e transformar esse recurso. Aí eu falo sempre isso. Mais do que você construir prédios, é você fazer gestão para pessoas. E é interessante a gente passar ali, Nazário, às vezes ir ali e perceber que o prédio está bom, está recebendo acima de tudo, mas existe ali acima de tudo gestões e funcionários com harmonia.
Mas a sua entrada nesse meio político foi por apoio, intenção, ou você já tinha essa pretensão, ou já veio de família mesmo, é de sangue?
Olha, eu vou dizer para você o seguinte, Deus faz as coisas certas, né? E aí, meu tio Aprígio, né, um grande guerreiro, tem uma história dentro dessa Vila Bela, foi suplente de vereador, assumiu, e aí está no sangue mesmo. E vivendo e convivendo com ele, eu tomei mais gosto pela política e convivendo também, aí eu vou fazer menção aqui a 2 personalidades políticas do município muito forte. Um chamava-se o Iris, grande prefeito da cidade, e era comum eu passar da frente do hotel e ficar ali conversando com ele e via o carinho das pessoas ali no hotel Guaporé, com a dona Jona, que infelizmente nos deixou há uma faixa de 5, 6 anos, se me falha a memória, mas um casal maravilhoso, o carinho que tinha com as pessoas ali, foi me ajudando a desenvolver nesse sentido a ideia da política. E a outra situação também, que aí foi a base total, foi o seu Tito Profeta. Uhum. Ontem eu estive visitando o seu Elias e mostrava para ele uma foto, na qual eu estou na Câmara, e na reforma nossa nós valorizamos muito essa questão de trazer para dentro da Câmara as figuras políticas de Vila Bela, que ajudaram essa Vila Bela quando ela era um Estado.
Uhum.
Porque eu falo assim, eu ia em Comodoro, em Nova Lacerda, ia a Porto Espredião, ia a Pontes Lacerda, entender que tudo isso era Vila Bela. E seu Tito, seu Constância, seu Iso, fez gestão nesses municípios sem estrada. Eu, Toninho, quando trabalhava no hotel, já saí daqui para ir em Pontes Lacerda, saindo 5 horas da manhã para chegar em Lacerda 10 horas da noite. Mas meu pai, meu tio, seu Elísio, contam histórias aí de 5, 6 dias de viagem, às vezes um lombo de cavalo.
Uhum.
Então, esses prefeitos, nós precisamos fazer uma ênfase. O antes e o depois. O que era Vila Bela, né? Com as gestões de seu Tito, seu Ido, seu Constância e outros mais que aí passaram. E o que foi depois disso. Aí eu vou fazer menção, principalmente, na minha concepção, da gestão na época de imigrante com o Joel,
uhum.
que conseguiu trazer para dentro de Vila Bela toda a questão da zona rural com aquela visão que ele teve de construir a ponte. Hoje ninguém lembra mais de ponte de madeira,
uhum.
né? Já tem a ponte de concreto. É natural isso, tá entendendo? Mas, de certa forma, aquilo ajudou a crescer e desenvolver Vila Bela em todo sentido, que foi justamente a ponte sobre o Rio Guaporé, a ponte sobre o Sararé e a ponte sobre o Rio Barbado. Então, são ações voltadas para o desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida da população.
Verdade. Tem alguma pergunta, seu Nazário?
Toninho, no seu entender, pela experiência política, sua vivência de Câmara, presidente da Câmara, no seu entender, a gestão é feita quando há interesse do gestor, ou é falta de dinheiro, ou tem que ter muito dinheiro para fazer uma boa gestão?
Nazário, a pouca experiência que eu tenho, vamos dizer assim, aí quando eu assumi a Câmara como presidente, eu tinha duas visões muito fortes. Primeiro, a minha irmã, que Deus o tenha no bom lugar, a Suza, com uma preocupação muito grande. Toninho, você vai conseguir fazer essa obra? Nós jogamos no chão, né, a Câmara, né? Eu falei, Suza, nós vamos conseguir. Primeiramente, Deus, e depois eu coloquei, assim, planejamento administrativo para aqueles 2 anos, que eu acho que isso é primordial.
Uhum.
Eu preciso ter visão e condições de ganhar a eleição, mas eu preciso trabalhar um planejamento político de gestão. Uhum. Quer seja 2 anos, quer seja 4 anos. E olha que interessante. Eu tenho uma visão minha pessoal de ser contra a reeleição. É minha, isso é meu.
Uhum.
E esse projeto, nós trabalhamos ele na Câmara. E olha que interessante. Eu trabalhei ele em 2000. Esse projeto foi de autoria minha. O fim da reeleição na Câmara de presidente. Assim como também o fim do voto secreto. Foi trabalho nosso lá na Câmara. Com aval, obviamente, de todos os vereadores e apoio dos servidores. E logo que eu ganhei a eleição, esse projeto estava em discussão. E aí alguns me perguntaram, falei, não vou voltar atrás.
Uhum.
É minha opinião. Então, naqueles 2 anos, eu fiz um planejamento para 2 anos. E nós conseguimos concluir aquelas obras lá, de certa forma. Então, assim, o segredo de gestão, na minha concepção, é eleger prioridades. Você não tem como fazer tudo.
Uhum.
Mas na medida que você fez um planejamento, você tem que concluir aquilo dali. E lá atrás, eu sou muito de estudar, Nazário. Principalmente quando eu estou em casa, pegar alguns conhecimentos mais e buscar, às vezes, alguns arquivos. E eu me lembro aqui de uma gestão lá de Lucas do Rio Verde, uma referência, fui conhecer a cidade, inclusive, há pouco tempo, que na época era prefeito lá da cidade, o atual vice-governador Otaviano Pivetta. Quando fizeram uma pergunta para ele, ele falou assim, ó, o segredo da minha gestão é a gestão da minha mãe em casa. Aí eu faço menção à minha mãezinha, assalariada, aposentada, mas que sempre tem um dinheirinho guardado, reservas. Então, assim, agora para a Vila Bela e para as gestões, o que, que eu vejo, Nazário? Primeiro, vou voltar na pauta servidor público, valorizar o servidor público. Eu costumo dizer que mais do que fazer gestão sobre recursos financeiros, você precisa motivar e valorizar as pessoas. E aí é interessante, às vezes, que as pessoas assumem gestões e já entram na gestão com raiva de servidor.
Uhum.
Eu acho estranho. Só que ao mesmo tempo que você tem dificuldade de relação com o servidor, você vai trazendo para dentro da gestão empresas terceirizadas. E isso tem um custo. E esse custo realmente é muito maior do que a folha de pagamento do servidor efetivo. Se você pega hoje, vamos fazer uma análise direta aí, um servidor em média que hoje recebe aí, vamos dizer, R$2.800, R$3.000, se você vai pagar ele pela uma empresa, ele passa de 7. E se você coloca os encargos em cima de 3, em cima de 80%, vai dar aí 2.000 e pouquinho. Então ele vai ganhar 5. Seria um valor assim, de custo para a prefeitura de 5, não 7. Então tem alguém ganhando a mais nisso. E é óbvio que quando você gasta mais, isso vai fazer falta. Então, assim, para o município de Vila Bela, onde eu vivo, onde eu tive a experiência de 4 mandatos de vereador, eu penso que independente de qualquer que seja o prefeito, eu estendo meu cumprimento, meu carinho e respeito ao atual prefeito, doutor André, e toda a sua equipe de trabalho, mas é isso. Nós precisamos cada dia mais colocar em mente, Nazário, valorizar, motivar e respeitar o servidor público. E nós temos servidores públicos qualificados em Vila Bela para exercer várias funções.
É isso aí, Tony. Nós estamos nesse grande bate-papo, mas aqui a Renata tem umas perguntas ainda sobre política.
Tem, os ouvintes estão muito
interessados. Hoje o debate não é político, mas faz parte da sua história e faz parte da história de Vila Bela.
E é um assunto que o povo quer saber muito. Vamos começar aqui com o Rivelino, né? Ele é de Conquista do Oeste. Ele está perguntando, né, ao Toninho Forte, o que você está achando da atual situação socioeconômica da nossa querida Vila Bela. Já junto aqui, já falando de política, para ficar uma pergunta só, está perguntando, né, o Valmir Toledo está perguntando, né, se o Toninho pretende sair candidato em 2024 ou vereador para prefeito. E... falando já em gestão aqui, qual a sua visão política com a atual realidade do nosso município? O povo quer saber muito e está muito interessado.
Vamos lá na primeira pergunta, que foi do Rivelino, né?
Isso.
O Rivelino é meu irmão, vamos dizer assim, de amizade. São pessoas que surgiram na minha vida, como eu disse. Faço questão de ter bons amigos. Ele está lá no município de Conquista do Oeste, um município muito bem administrado pela prefeita Maria Lúcia, com resultados muito interessantes. Trazendo para a realidade do nosso município, eu penso que assim... o crescimento é visível,
uhum.
É visível. Se a gente, como eu disse, fazer uma análise do agronegócio, e outro dia eu vi aqui a entrevista do ex-prefeito Anderson, que acredita nesse nosso município, que principalmente com esse empreendimento agora do hotel, né? É você entender que o município está crescendo e nós temos que preparar o município cada dia mais para esse crescimento.
Uhum.
Costumo sempre dizer que às vezes o empresário... vamos dizer assim, de um modo geral, tem acreditado às vezes até mais do que quem vive aqui ou quem tem obrigação legal de mandato agora de fazer resultados.
Uhum.
Nós precisamos cada dia mais, inclusive, preparar, primeiramente, as nossas estradas com condições de viabilidade e tráfego, né? Vamos dizer assim, e cuidar do centro da cidade. Eu fiz algumas viagens para o sul, em especial a cidade de Gramado, estive aqui na região de Sinop e tal, e percebo isso. É interessante eu cuidar da zona rural e eu tenho uma visão para isso, mas eu acho que nós vamos chegar no momento certo de fazer esse tipo de debate,
uhum.
Como disse o Nazário, vamos dizer assim. Mas eu penso que nós precisamos cuidar e ter condições até de repente de buscar parcerias público-privadas para isso.
Uhum.
E, mais acima de tudo, cuidar do centro da nossa cidade. Nossa cidade, infelizmente, neste momento, até pela questão de chuvas, também não está legal.
Uhum.
Nós precisamos fazer essa reflexão do que nós podemos contribuir, inclusive como cidadão, para ajudar a administração nesse sentido. E aí eu me coloco à disposição, volto a repetir, nós inclusive nos ajudamos. Com a filiação do doutor André ao MDB, foi eu que trabalhei essa situação na ocasião. Ele nem acreditava nessa situação de filiações. Fiz a desfiliação dele do DEM, que era lá de Ponço da Serra, transferimos o título dele para cá e toda a viabilidade política depois que ele construiu, de certa forma, de vice com o André, com o Anderson, depois com o Wagner, depois trabalhou a candidatura e digo sempre, esse momento político da última eleição era o momento do André. Agora, continuar ou não, vai ser resultado daquilo que ele vai produzir, pode ter certeza.
Uhum.
Eu lembro de uma fala do doutor André quando eu estava encerrando o meu mandato de presidente, entregando à Câmara, que ele disse assim, Tony, eu parabenizo você, porque receber os aplausos na chegada é fácil. Agora, receber os aplausos na saída é sinal que o resultado foi positivo. Então, é esses aplausos que eu desejo, doutor André, na saída.
Verdade. E, já aqui, a pergunta do Valmir Toledo, né? Se você pretende sair a candidato, a vereador, a prefeito, né? Candidato em 2024, né? Ou vereador ou a prefeito, ele quer saber.
É, Renata, eu particularmente costumo dizer que a política está no sangue, sabe? Eu gosto e acho que nós temos muito ainda a contribuir com o município de Vila Bela, primeiramente acreditando em Deus e naquilo que a população, de repente, observa na gente como resultado. E eu costumo sempre dizer, nós precisamos fazer uma separação do político por si e o político, vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, o político que veio do mundo empresarial. Uhum. São duas vertentes diferentes e é preciso ter essa união dentro daquilo que a gente pretende construir de possibilidades de candidaturas. Me sinto em condições, não me sinto melhor que ninguém, uhum. mas me sinto em condições do debate e de construir projetos para uma cidade que eu acho que tem muito a oferecer para o estado de Mato Grosso e para a nossa região. Ontem eu vi um debate no grupo falando sobre o turismo.
Uhum.
Olha o crescimento da nossa cidade sobre o turismo, agora precisamos cuidar da cidade. Sobre a resposta da pergunta, tem interesse sim. Mas eu também, assim, na minha idade, eu costumo dizer que eu já estou com 47. Não faço político de jeito nenhum, principalmente nessa idade, com emoção, é com razão.
Uhum.
Se a gente vê viabilidade política para isso, nós vamos discutir essa situação com a população e nos colocar à disposição. Agora, eu já disse, inclusive, com um amigo Jones, que trabalha com a gente da delegacia, que estou disposto a fazer o debate. Aí o resultado, eu disse assim, ó. Lá em 2016, eu resolvi não mexer com a política.
Uhum.
E geralmente as pessoas que me procuravam falavam muito do salário. Eu falei, não é salário. É uma decisão minha pessoal. E se eu não sou feliz com aquilo que eu recebo lá na polícia ou com os outros investimentos que nós temos em empreendimentos, inclusive na área de locação de imóveis, eu não vou ser feliz com um salário de vereador ou até outro dinheiro mais, cara. Nós precisamos fazer gestão sobre a nossa vida também pessoal, uhum. nesse sentido, né? Então, assim, se eu já estou vivendo 8 anos praticamente sem a política, não tem problema nenhum, de repente, viver mais 4, caso eu consiga viabilizar essa candidatura e, de repente, perca a eleição. Estou preparado para as duas possibilidades.
Uhum.
Mas nós temos intenção, nós temos. Agora, não vou fazer nenhum tipo de besteira. A minha vida não dá mais condições para isso. Já estou com 47, quase chegando aos 50, e é necessário, acima de tudo, ter equilíbrio.
E foi bem feliz na sua resposta e que pensa, né, de um modo geral na população, no desenvolvimento da cidade que já tem o pensamento maduro da época que desistiu, né, muito, muito melhor atualmente. Então tem sim, né, e pode e tem todos os caracteres de se candidatar tanto para vereador, para prefeito, o que seja, né.
Eu acho que o maior resultado disso, Renato, é assim, primeiro, como eu disse, foram 4 mandatos, 4 eleições, 2000, 2004, 2008, 2012, às vezes com gestões muito difíceis. E olha que eu ando a cidade hoje e vejo que vários daquilo que a gente fiscalizava, denunciava e apresentava na Câmara, está acontecendo hoje, de certa forma, que foi o caso de demolir aquele início de obra ali da escola, né?
Uhum.
Que está começando a construir a escola quilombola. E eu digo sempre, cara, essa obra da escola quilombola e do Congosmo, o governador está vindo aí, tem feito uma gestão muito forte para o estado de Mato Grosso, com uma avaliação muito positiva, e é necessário que a gente priorize. Uma obra que leva o nome de Congosmo, Escola Quilombola, ela deve ser tratada como prioridade, tá entendendo? Pelo, uhum. respeito e o carinho que deve se ter à primeira capital do estado. A creche, eu vi um trabalho dinâmico agora pela promotoria, envolvendo a Câmara de Vereadores, o Norimar, se não me falha a memória, que estava à frente disso aí também, parabenizo. Uhum. E é isso, é a população se unir. Eu me lembro das denúncias que nós fizemos sobre aquela questão daquela obra.
Uhum.
Tá entendendo? Então, assim, gente, nós precisamos fiscalizar. Aí eu faço menção aqui a todos os meus amigos, vamos dizer assim, da Câmara Municipal. Cada dia mais, não pense que fiscalizando você está atrapalhando a gestão. Você precisa apresentar os pontos positivos e negativos.
Uhum.
E o prefeito que acaba entendendo isso, você pode ter certeza que a tendência de resultados positivos são melhores.
Verdade.
Então nós vamos agradecendo aí, Toninho, até pela sua participação política aí, mas vamos continuar com a fala sobre a sua vida profissional.
Mas antes, seu Nazário, eu tenho que passar um comunicado a todos os ouvintes, né, que a rádio estará recebendo hoje na Câmara uma moção de aplauso e indicação do vereador Nego. Foi o Jonas que mandou aqui a mensagem para a gente estar anunciando e avisando aos nossos ouvintes, né? Que a rádio, completando 4 meses, né? Que está no ar aí.
É verdade,
mas
Renato,
já recebendo aí.
A primeira capital FM veio para ficar. Ela tem um nome muito pesado, carrega o nome da primeira capital, a Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Nós instalamos esse empreendimento na Vila Bela, esse meio de comunicação para integrar o povo. Nós não tínhamos um meio de comunicação oficial na nossa cidade, mas nós temos o privilégio de ser pioneiro nessa questão da comunicação. Agradecemos a Câmara Municipal de Vereadores, na pessoa do vereador Clodoaldo, né, que fez essa indicação, a assim prestigiar a nossa primeira capital FM de Vila Bela, e com essa moção de aplauso, né? Então, nosso muito obrigado. E nós estaremos lá para compartilhar desse agraciamento, dessa homenagem, né? E dizer assim, muito obrigado, Clodoaldo, até pela lembrança. E dizer que a primeira capital FM está aqui a serviço do povo vilabelense.
É isso aí, né? Parabéns. E estamos aqui, com certeza, vamos ficar muito tempo fazendo história. Voltando aqui ao assunto com o Toninho Forte, né? Tem alguma parte profissional aí da sua vida que nós não falamos, você não tocou, durante a sua vida toda?
Mas eu gostaria, Toninho, né, dentro desse quadro profissional aqui, que você alencasse aqui a parte profissional que você exerce como servidor público, o que tem feito de melhoria na contribuição para os nossos jovens, a sua presença, né, ingressado nesse meio policial aí, o que tem contribuído para a Vila Bela, principalmente para com os jovens, nosso jovem vilabelense.
Nazário, olha, foi muito feliz a rádio com essa pergunta. E eu consigo fazer um antes e depois, sabe? Como foi, eu faço menção também ao vereador Clodoaldo, que é nosso escrivão de polícia, entramos juntos na Polícia Judiciária Civil em 2001, e olha que interessante, ele foi o primeiro lugar para escrivão no nosso polo de Ponço Lacerda, e eu fui o primeiro lugar para investigador de polícia. Muita dificuldade para aquele momento, e aí assumimos... aqui na primeira capital, como investigador e como escrivão, e consigo fazer uma vertente do antes e do depois. Como era ser policial a nossa primeira capital lá em 2001, 2002, algo nesse sentido, como é nos últimos anos. Houve um crescimento muito grande, infelizmente, relacionado principalmente por ser uma cidade de fronteira ao tráfico de drogas. Temos um trabalho intensivo e constante das forças de segurança na nossa região. Aí eu estendo meu carinho e respeito ao delegado Dr. Berté e toda a equipe da Polícia Civil e Polícia Militar, através do Sargento Couto, né, Capitão Couto, que tem feito o que pode. Agora nós temos também que ressaltar as dificuldades, às vezes, até com a questão de números de efetivo, né? E uma extensão grande como é, às vezes, ter que sair daqui e atender a ocorrência, como é o caso de Santa Clara do Monte Cristo. Eu penso que vai ser um dos debates com a vinda do governador. É um trabalho incansável da Câmara, do Poder Executivo, com a questão de uma base de polícia militar, das forças de segurança lá naquela região. Nós temos o GEFRON fazendo um excelente trabalho, né? Uhum. Mas mesmo assim, nós temos visto que nós temos perdido boa parte dessa guerra. Quando a gente fala principalmente do tráfico de drogas, a gente percebe que hoje vários lados dessa mídia virabelense, inclusive, a gente assusta com a idade tão precoce que a rapaziada estão entrando nesse mundo, e inclusive com o tal do batismo, né? Batizando o CV, batizando o PCC, e às vezes tendo, infelizmente, fins trágicos, né? Como é, às vezes, uma situação como essa, que infelizmente, de um jovem de 17 anos que, infelizmente, veio a óbito numa questão com base de apreensões de drogas, né? Uhum. Vejo isso, para ser bem sincero, com bastante carinho e respeito às famílias. Eu acho que nós precisamos, enquanto policiais, assim como as autoridades constituídas desse município, fazer trabalho, como tem agora a Guarda Mirim, está se criando Bombeiros do Futuro. Penso que o prefeito André, o Adelso, que está aí à frente da Secretaria de Esporte, buscar um mecanismo para envolver mais os jovens. E aí eu peço encarecidamente também ao secretário de Esporte, ao prefeito André, que ajude. Eu acho que o último campeonato, se me falha a memória, as equipes tiveram que pagar alguma coisa nesse sentido de taxa de inscrição, né? Uhum. Se eu estiver muito enganado. Que se coloque mais à disposição e invista nas equipes, invista nas escolinhas, né, para que não tenha também certo tipo de patrocínios.
Uhum.
Nós estamos aí, vamos dizer, não estamos no meio político, mas estamos cada dia mais nos inteirando. E a gente vê com muita preocupação. É necessário que o poder público esteja fazendo a sua parte para que não tenha outros mecanismos de correr atrás de investimentos. Uhum. Né? E às vezes esse investimento ele vem também, infelizmente, de pessoas aí que vê no esporte uma forma de se aproximar do jovem. De um modo geral, Nazário, a Polícia Civil tem contribuído muito, muito, inclusive, e até inclusive com a gestão, né? Porque são vários veículos que nós tiramos de circulação, principalmente do mundo do tráfico de drogas, que estão hoje à disposição do poder público, aí, desde caminhonetes, carro baixo, veículo leve, veículo pesado, máquinas, servindo a população, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo também tem a contrapartida do município, né? Porque o Estado, até inclusive, não é nem erro, é a Constituição que estabelece, né? Segurança pública, dever do Estado, responsabilidade de todos, né? Então, que cada um possamos fazer a sua parte, contribuir a Polícia Civil com o 197, a Polícia Militar com o 190, o GEFRON, que tem também o seu número de contato, ajude. Eu costumo dizer que nós não temos bola de cristal.
Verdade.
Nós não carregamos mecanismo nenhum para acionar de repente um botão e saber o que está acontecendo.
Uhum.
Mas dentro da possibilidade, aquele pequeno detalhe que você achar que é seu, contribua. Se não confia no Toninho, confia no Nego, nos demais policiais que aí estão. Mas vamos ajudar a construir essa Vila Bela que todos nós precisamos. Tem um trabalho agora de instalação de câmaras, suma importância, o governador foi muito feliz nesse sentido, é uma parceria com a prefeitura. E aí é necessário que a prefeitura faça os investimentos, principalmente na iluminação.
Uhum.
Eu ando muito a cidade, parece que não, mas geralmente, principalmente à noite, eu gosto de pegar o meu carro e andar a cidade. Essa região aqui, principalmente da região da Coab, onde mora nosso amigo Jonathan, onde mora a Ana Paula, que trabalha com a gente ali, o Norimar, aquela região está muito escura.
Uhum.
Eu, desde vereador, eu sempre trabalhei a ideia que esse investimento de iluminar essa região nossa, pegando da ponte, que ali até foi eu que fiz o projeto de lei que denominou ali de Rota de Clube, né? Que é aquela a via de acesso ao Trevo, você fazendo essa volta, chegando aqui pela Avenida São Luís, ligando ali com a beira do rio. Nós precisamos iluminar isso, gente.
Uhum.
Precisamos dar uma cara nova para a nossa cidade, vamos dizer assim. Ela merece isso e, ao mesmo tempo, não se faz segurança pública sozinho. Nós precisamos urgentemente da contribuição efetiva e ativa da Prefeitura Municipal, principalmente nessa parte de iluminação pública. E agora, com a chegada dessa Câmara, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um respaldo muito grande aí para a segurança de um modo geral.
É verdade, Toninho. E já dentro do assunto dos jovens ainda, qual o conselho que o senhor dá para os pais? Que a educação começa em casa, né?
Renata, eu não sou nenhum exemplo a ser seguido, vamos dizer, nunca trabalhei isso, sabe? Mas eu penso que a gente consegue passar uma mensagem legal na medida que eu olho, sabe, me emociono.
A gente sabe que esse momento é muito difícil, a gente está tratando de assunto sério e o nosso convidado Toninho, ele está emocionado, né? Mas falar de coisa, talvez, de várias situações que ele vivencia na sua vida, que não gostaria talvez até de atuar nesses momentos tão difíceis, são pessoas conhecidas, pessoas da família, e isso abala muito as pessoas quando trata desse assunto. Mas nós temos essa liberdade de poder, assim, conscientizar as famílias vilabelenses, porque é o futuro de nossa cidade, é o futuro do nosso país, e depende do povo. Tem que ser um povo educado, civilizado e com conhecimento, né? Precisa de um conhecimento muito claro, precisa do apoio da sociedade, precisa do apoio da comunidade e do poder público, que enxerga que pode levar até tirar uma criança da rua, tirar a criança que vai para um caso pior, né, que chega até a morte. E tudo isso depende da sociedade. Juntos faremos um grande trabalho. A Primeira Capital FM está aqui para colaborar com a sociedade vilabelense.
Então, Renato, assim, eu não me coloco, sabe, como referência ou como exemplo a ser seguido, mas eu procuro dar minha parcela de contribuição. E acho que essa parcela de contribuição, a gente conseguiu fazer ela chegar também, principalmente aos meus, ao meu irmão, à minha família, aos meus filhos em especial, né? Tem um jovem com 17 indo para 18, e aí eu me preocupo. Porque o que a Vila Bela está oferecendo hoje para esse jovem nessa faixa etária, né? Ele acabou de terminar agora controle ambiental no Instituto Federal em Ponta da Serra, retornou para a Vila Bela. O que nós estamos fazendo? Eu vejo vários projetos aí criados, inclusive, se não me engano, o vereador Dalton, com a questão do primeiro emprego, já ajuda bastante, mas nós precisamos preparar esse jovem nosso para ajudar a tirar. Porque, na verdade, os assédios são muito, né? Mas aí eu vejo que, assim, gente, primeiramente, as famílias. A base estrutural de uma sociedade é a família. Então, pai, mãe, sempre que você pensar em tomar aquela cerveja, em beber aquela cachaçinha de final de semana, você pensa sempre na quantidade. Ninguém está proibindo ou entendendo que, vamos dizer assim, não devo. Eu bebo, para ser bem sincero. E até é interessante que os caras perguntam, você toma mais de uma ou duas, geralmente a minha cota aí é geralmente em torno de duas latinhas, sabe? Mas eu penso assim, deve se beber dentro da sua possibilidade e conviver com a família, mas tudo tem que ter limites. Porque às vezes esse jovem que está ali vivenciando o dia a dia na escola e ali ele tem uma rede, eu costumo dizer que a gente vive em tribos, né? Então, na verdade, tem uma tribo que ele convive ali na escola e depois ele vai voltar para outra tribo que é a família. Mas você, enquanto pai, como é que você está recebendo o seu filho dentro de casa? Ele está chegando e está se sentindo confortável? Está tendo possibilidade, pelo menos, de conviver com você enquanto pai, com você enquanto mãe? Porque às vezes nós recebemos, Nazário, algumas situações, e aí às vezes até eu faço isso, sabe? Com alguns pais, alguns amigos que vão até a delegacia. Procura fazer uma auto-reflexão, porque às vezes esse retorno do filho da escola para sua casa, e às vezes você está cobrando do professor algo que você não está procurando, não está dando conta de fazer dentro do seu convívio familiar. Não é à toa que nós temos, se eu não me engano, só esse ano a quantidade de violência contra a mulher é algo absurdo, relacionado à Lei Maria da Penha, inclusive. Né? Eu vejo aqui sempre o Jonas fazendo esse debate no Jornal da Manhã. E quanto é preocupante? Será que esse convívio que você está tendo com a sua esposa, agredindo, é algo mais nesse sentido, não é o resultado prático que está levando seu filho, de repente, a ter dificuldade de voltar para o convívio do seu lar? E aí preste muita atenção, eu vi agora uma matéria de uma jovem, se não me engano, de 12 ou 13 anos, que o cara conseguiu raptar ela e levar ela para outro estado. Gastou-se mais de 4 mil reais nesse sentido. Então tem todo um processo de dia a dia ali com seu filho que você tem que, dentro da possibilidade, estar acompanhando.
E isso falava com ela desde os 10 anos, né? E os pais não sabiam.
Exatamente. Então, assim, volto a repetir, procuro dentro das minhas condições, Renata, dar minha parcela de contribuição a esse município de Vila Bela, inclusive sendo parte e fazendo ser parte, não me envolvendo com aquilo que, de certa forma, um cidadão possa olhar para mim amanhã ou depois e falar assim, cara, que decepção. Então, assim, dentro da minha função, eu procuro, não sou muito de agradar, sou de fazer o meu trabalho, e às vezes isso causa uma certa estranheza com alguns, mas não carrego comigo nada no sentido que alguém possa olhar para mim e falar, eu procurei, não fez a parte dele, ou fiquei sabendo que estava também inserido dentro de problemáticas aí do município. Né? Sair da política foi uma decisão nossa, sem ter nenhum tipo de problema judicial, e estamos na polícia há 22 anos, graças a Deus, também convivendo e respeitando o cidadão vilabelense, e cada dia mais, dentro daquilo que nós temos possibilidade, ajudando a Polícia Civil de Vila Bela, a Polícia Militar, e aí sempre tem aquela cobrança da Polícia Militar. Então eu penso que o governador o Estado está buscando, de certa forma, viabilizar concurso para que a gente tenha efetivos na cidade. E agora se buscou, se eu não me engano, um trabalho através do Conselho, o Jones, inclusive, faz parte, que é estabelecer mecanismo de uma logística melhor para a Polícia Militar, se eu não me engano, ali onde era a antiga cadeia pública, que vai dar melhores condições de trabalho, de trazer mais efetivo para a cidade, que é o trabalho ostensivo, Né? E eu tenho convicção. A Polícia Civil, a Polícia Militar, o GEFRON, as Forças de Segurança, a Polícia Rodoviária Federal, que constantemente faz o trabalho aqui nas margens da ponte, tem feito um trabalho brilhante. É claro que esse trabalho gera, para alguns, algum desconforto, que é a questão de documento, carteira de habilitação, mas é um mal necessário. Até um certo momento, Nazário, um colega pediu um apoio com relação a uma moto que tinha sido apreendida, e a situação da moto era bem crítica, sabe? Eu respeito muito isso, até as qualidades, as condições, às vezes, de cada um, mas eu disse para ele, falei, cara, não sou a pessoa ideal para mexer com esse tipo de serviço. Estou te falando isso porque foi uma moto nessas condições que tirou a vida do meu irmão. Uma moto sem farol, que estava trafegando na BR, e meu irmão, um pai de família, que saiu lá da igreja ajudando o Dia das Mães, e de repente teve a sua vida ceifada, porque num veículo nessas condições. Então, assim, é necessário que a gente entenda o crescimento da cidade. Eu estava na esquina com o Zé Arnaldo ali, e falando o tanto que a cidade cresceu.
Uhum.
Nós precisamos cada dia mais trabalhar isso, a questão do trânsito na nossa cidade. A cidade que faz 271 anos, graças a Deus por isso, e até outro dia brincaram, falar da cidade mais antiga, não é a mais antiga, inclusive a capital, Cuiabá, tem 33 anos a mais que Vila Bela, mas o carinho que se tem com a primeira capital, gente, nós precisamos cada dia mais fazer a nossa parte. Ajudar o município, ajudar as forças de segurança, ajudar o prefeito André, dentro daquilo que a gente pode, a restabelecer, a buscar mecanismos para que a cidade cada dia mais busque melhorias, principalmente nessa parte central nossa. Uhum. Precisamos melhorar em todo sentido. O Poder Legislativo, que é um órgão fiscalizador, faço menção aqui aos 11 vereadores, são todos meus amigos, todos. A gente teve uma convivência com vários que ali estão, alguns já são mandatos novos, não tem. Mas, assim, vamos se apegar constantemente aí às ações do município para que o cidadão de Vila Bela cada dia mais bata no peito e fale, eu moro na primeira capital e nós estamos aqui para cada dia mais ajudar essa cidade.
É verdade. Já voltando lá atrás um pouquinho, que haja essa confiança, né, que os pais, entre pais e adolescentes, que haja mais amor, a conversa, a convivência e, apesar de tudo, o respeito, né? É que é ali que começa a criação ali do filho, é em casa, né? É entre os pais e os filhos, né? Que exista mais paz e amor.
Sim, eu converso muito, Renato, com vários pais, sabe? Inclusive um deles é meu amigo Jones. A gente conversa muito sobre o dia a dia nosso na polícia, né? E às vezes eu peço até desculpa aos meus familiares, porque a gente acaba assimilando e levando também para o convívio com a família as experiências que a gente tem na polícia. E às vezes, como a gente vive alguns trovões dentro da delegacia, com algumas, infelizmente, algumas situações familiares de outras famílias, eu costumo dizer que às vezes nós temos uma gripezinha em casa e às vezes não sentamos para conversar sobre aquilo. Então é necessário isso também.
Sim.
E aquelas discussões que você tem dentro do seu lar, não entenda que a polícia ou o professor tem que resolver o seu problema.
Verdade.
Cara. Ou o conselho tutelar. Eu vejo muita gente reclamando do conselho tutelar. Mas faça uma reflexão. Se isso é incumbência, se isso é função do conselho, né? Começa lá dentro da sua base. E aquelas famílias que mantêm uma estrutura, como é o caso da família Marques de Almeida, né? Eu conheço toda a família e estrutura, você pode ver que não dá um problema. Está lá na escola estudando, estão restabelecendo o sentido e o respeito ao professor. Aí eu faço menção, e ontem eu tive o carinho de um amigo, não vou mencionar aqui o nome, mas que ele falava do meu filho lá na academia, né? Então, assim, como eu disse, não me coloco melhor do que ninguém, mas a gente procurou. O meu filho, inclusive, que hoje é sargento da Polícia Militar, vai estar trabalhando aqui, de hoje até segunda-feira. Então é um jovem vilabelense, olha para você atender, vilabelense com 27 anos de idade, que já está indo para 9 na Polícia Militar, né, sargento, está aprovado no concurso para oficial, que Deus abençoe imensamente a vida dele, e através dele, do sargento Júlio Henrique Teixeira da Silva Coelho, estenda a todos os jovens, tem possibilidade para todos, você tem que buscar. Né? E que Deus abençoe cada um de vocês, mas, aí, estamos à disposição.
Não quero cortar aqui a sua fala, mas nós entendemos que a polícia, o meio de segurança de Vila Bela tem feito a sua parte e nós, assim, queremos parabenizar pelos trabalhos na qual você faz parte dessa corporação e toda a equipe que vem prestando serviço de grande relevância para o município de Vila Bela. E nós sabemos que Vila Bela está completando aí 271 anos. Amanhã ela faz o aniversário, mas quem está de parabéns é o povo vilabelense. Nós fazemos parte, nós, vilabelenses fazendo parte dessa história e que queremos muito registrar a cada momento, a cada fatos, a cada instante da nossa vida, um momento de muito feliz. Nós só temos a agradecer por tudo isso e agradecer a todos aqueles que para cá vieram, somaram com a gente e que por isso, por essa razão, nós parabenizamos a todos. Mas para finalizar, Toninho, tem uma pergunta aí, passar para a Renata, passar os conselhos que você vai dar ao jovem. Aí nós finalizando e nós fazemos uma consideração final.
Ah, praticamente a gente já falou, né? O Sr. Toninho já falou tudo que ele... Mas eu acho que tem alguma coisa aí para deixar aquele conselho aos jovens, né? E como eles podem fazer assim, né? A se prepararem na vida.
Olha, Renata, o primeiro passo é dentro de casa, né? Respeitar pai e mãe, né? Isso é primordial. E às vezes você faz uma tempestade no copo d'água por uma situação, porque às vezes o jovem hoje, com a quantidade de informações que ele recebe através da rede social, às vezes ele mesmo cria dificuldade para aceitar aquele momento de conversa com o seu pai. Olhe, cara, olhe no olho do seu pai, da sua mãe, dá um abraço nele todo dia cedo. Entenda que qualquer que seja o conselho que ele está te falando, é para preservar e viver, para você viver melhor. Então, assim, primeiro passo, respeite pai e mãe. Segundo passo, acima de tudo, dentro da sua possibilidade, independente da sua visão do lado religioso, busca Deus. Busca Deus, seja você relacionada à questão evangélica, à questão católica, busque uma religião. E, acima de tudo, também escolha bem as suas amizades. Eu, particularmente, é claro que a gente vê diferentes opiniões, mas eu costumo dizer que, às vezes, a gente é produto do meio. Então, eu volto lá naquele início. Eu não sei se as pessoas que convivem comigo entendem que estão bem acompanhados, mas eu faço questão de ter boas companhias, né? Então é isso, escolha bem as suas amizades. Na convivência, entenda que a hora que o seu pai e sua mãe te dão um sinal, ouça esse sinal do seu pai e da sua mãe, cara. Porque o resultado pode ser, às vezes, inesperado, né? E a gente percebe isso... Porque quando tem deságua lá na delegacia, a gente percebe isso. Que quando chega lá o pai acompanhando o filho, a mãe junto lá, a gente percebe que até ali, naquele momento lá na delegacia, as adversidades entre a convivência familiar é bem difícil. Né? Essa semana nós tivemos dificuldades de relação, vamos dizer assim, de buscar. Ajudar a resolver situações que houve, tanto na escola Vereno como na escola Ricardo Franco, né? Então a gente preocupa, porque assim, eu saía de casa, Nazário, lá com meus 7, 8 aninhos, com a minha mãezinha me arrumando ali, era a época do conguinha, do quichute, né? Às vezes da mochila, que era uma sacola, né? E a gente ia para a escola e chegava lá, aquele carinho com o professor, de às vezes você até dá bênção, né? E a preocupação também era como que eu ia ser meu tratamento ali com aquele professor para chegar em casa e não receber um puxãozinho de orelha de pai e mãe. Então, assim, meus amigos, meus colegas, jovens, crianças, na escola, respeite os professores, cara. Eu falava para minha mãe que eu tenho uma família de professor, né? Claudete, professora, Márcia, minha irmã Sudara, minha irmã Suzy, que faleceu, meu irmão Messias, que faleceu. Então, assim, pensa numa classe que eu defendo e tenho um carinho que eu não consigo nem mensurar o tanto é professores. Professores em todo sentido. Então, assim, é ali a base. Estude. Estude. Para mim, principalmente, que vem de uma família pobre, eu sempre vi na questão da sala de aula, da faculdade, do ensino médio, condições de procurar, pelo menos, um salário mais digno. Né? Costumo dizer assim, se você tem uma qualificação, se você tem um curso superior, qualificou para aquilo, não é só ter, é qualificar. Dentro das suas possibilidades, as portas com possibilidade de você entrar são maiores. Se você não tem, você vai estar fechado as portas. Verdade. E até falo isso porque lá no meu concurso, se não me engano, foi em 98, 99, assumimos em 2001. Mas foi o último concurso com o ensino médio. Se eu não tivesse o ensino médio, eu estava fora daquele concurso. Então, assim, você está preparado para os momentos. Emprego tem, e até me preocupa, porque, assim, são várias as empresas que a gente tem acesso, tanto aqui como Ponte da Serra, e a gente percebe o tanto de empresas procurando, às vezes, funcionário e não estão encontrando.
Verdade.
Então, se qualifique. As portas estão abertas no IF, na Unemat. Às vezes, a Unemat até faz chamada buscando aluno e, às vezes, tem dificuldade. Vamos estudar, gente.
Bom, então por aqui nós vamos encerrando. Nós queremos agradecer a todos os nossos ouvintes que deram o seu tempo, né, para ouvir as notícias da Primeira Capital FM, que nesses 15 dias que antecedeu o aniversário de Vila Bela da Santíssima Trindade, a Primeira Capital FM procurou trazer para cá pessoas com informação ligado a agronegócio, pequenos produtores, pessoa que vivenciou no passado aqui toda a sua história, a historicidade de Vila Bela, a implantação da capital de Vila Bela, uma cidade planejada, né, que não foi planejada aqui, foi planejada em Portugal, a vivência de pessoa que contou sua experiência de vida. E hoje nós finalizando aqui, talvez uma pessoa tão jovem, que talvez até muitas pessoas não entenderam o porquê da visita dele aqui na rádio, mas é uma pessoa dotada de muita experiência, que veio para cá ainda criança, né, muito jovem, e que está assim trazendo muita experiência para todos nós. E isso está contribuindo com que as suas informações chegassem aos lares, aos pais e mãe. E muito doído, muito difícil. Teve momento aqui que ele emocionou, porque ele vivencia na realidade todos os dias da sua vida, né? Casos que chegam na delegacia de polícia, são pessoas amigas, são pessoas parentes, são pessoas que ele admira e muitas vezes estão, quando não é a própria pessoa, são seus filhos, são seus familiares, que às vezes procura até para dar uma palavra de consolo e talvez que pensa até que ele possa resolver imediatamente. Mas nós sabemos de que as impossibilidades, muitas vezes, de resolver vários pedidos, porque ali tem uma missão a cumprir. E isso nos gratifica, Toninho, com a sua presença aqui, porque pela contribuição com Vila Bela, tanto no meio político, no meio social e no meio cultural também, que você indiretamente sempre tem participado, não diretamente, mas indiretamente está sempre participando, e que isso para nós e para nossa história de Vila Bela faz muito bem ter uma pessoa igual a você. Nós parabenizamos a sua vida, dos seus familiares, que também tem contribuído muito com Vila Bela em todos os momentos, e isso é uma gratidão. E particularmente como amigo, nós te agradecemos porque você está sempre no meio da nossa família, visita nossas casas e nós queremos mesmo agradecer. Dizer assim, muito obrigado por tudo isso, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, ter deixado até o seu serviço lá para nos atender o convite. Nós dizemos assim, muito obrigado, queremos mais agradecer nesse período que nós vem trabalhando, mostrando para os nossos ouvintes o serviço da Primeira Capital, nossos colaboradores, hoje aqui representado pela Renata, que faz essa entrevista aqui, dizer muito obrigado, Renata, e o Heber, o Didicho, o Jones, todos eles que participam, e a equipe também de trabalho, o Edinardo, a Laís, o Norimar, e todos eles têm participado nesse trabalho, dizer assim, muito obrigado. Eu quero dizer assim, uma pessoa que tem muito nos contribuído, ainda jovem, o meu neto Matheus, né, que tem participado desse trabalho como programação de trabalho, dizer, Matheus, a exemplo de muitos outros jovens, né, tem contribuído no nosso trabalho aqui, dizer muito obrigado por essa família que tem contribuído ao meio de comunicação da nossa Vila Bela da Santíssima Trindade, fazendo história, todos vocês fazem parte dessa história de Vila Bela. Esperamos contribuir muito mais no trabalho do dia a dia, do nosso trabalho de comunicação e como trabalho social que virão pela frente, que é o nosso desejo contribuir com o município de Vila Bela da Santíssima Trindade. Muito obrigado. E eu já disse, Vila Bela completa o ano e o vilabelense estão de parabéns. Nosso muito obrigado mais uma vez.
Nazário, eu quero aqui finalizar, primeiramente agradecendo por esse convite. Fico feliz de estar aqui conhecendo a Renata, que na verdade já é uma conhecida antiga, né, Renata?
Verdade.
Parabenizar pela eficiência e o brilho de toda a estrutura e qualidade da Rádio Primeira Capital. Fica assim, sabe, vou sair daqui muito feliz por esse convite, por estar podendo compartilhar um pouco daquilo que a gente vivencia e viveu no município de Vila Bela, principalmente depois de uma quantidade de pessoas brilhantes que aqui passaram, falando aí do prefeito Anderson, ex-prefeito Anderson, mas em especial, cara, eu ouvi com bastante carinho o sentimento que um colega uma vez pediu para mim escrever um discurso para ele, que tinha ganhado a eleição em Ponta da Serra. Falei, cara, não preocupa com isso, fala com o coração. E quando eu vejo testemunhos, foi isso, né, da dona Júlia, da dona Faiado, meu amigo Urbano, cara, é isso que a gente procura. E deixa aqui uma mensagem àquelas pessoas que estão com mandatos. Vamos fazer gestão para pessoas. Pessoas, nós precisamos cada dia mais olhar e ver a felicidade do povo vilabelense. O sorriso, em todo sentido, né? E aí, Nazário, para finalizar, é um trabalho que a gente buscava ele dentro da Câmara Municipal enquanto vereador, são várias indicações, vários requerimentos nesse sentido. E aí eu faço menção a um grande amigo que nós temos lá, uma homenagem a ele também, que a gente deixou no prédio da Câmara, o meu amigo Joaquim Poeta, sabe? Em memória, que eu acompanhei de perto a questão do tratamento dele naquela ocasião. E através daquilo ali, a gente buscou mecanismo legal, vamos dizer assim, pelo menos passando pela Câmara e buscando lá, discutir isso com o prefeito, que era buscar, Nazário, um plano de saúde para esses componentes da dança do Congo e do Chorado. As pessoas estão envelhecendo e com isso vem os problemas de saúde.
Uhum.
Eu já consigo olhar para mim com 47 e lembrar de quando eu tinha 20, né? Então, assim, vamos procurar dar mais condições de estabilidade, de repente, qualidade de vida e, acima de tudo, cuidar da saúde dessa base que faz a maior festa de Vila Bela. Né? Eu costumo dizer, discuto isso com o Jones, eleger prioridades. Para mim, a maior festa da cidade de Vila Bela, dentro da questão de valorização e tiro como prioridade, seria a festança. Investimentos, em todo sentido, e aí passa por essa questão do congódromo, né, de certa forma. E, ao mesmo tempo, fazer gestão para pessoas. É isso, gente. Agradeço de coração o convite. Peço desculpas àquele ouvinte ou à pessoa que, de repente, a gente deixou alguma mensagem que não fez bem ali a ele ouvir. Mas é o meu perfil, a minha personalidade como ser humano, como pai, como filho. Estendo aqui o meu abraço. Tenho certeza que eles estão lá no radinho ouvindo, seu Antônio e dona Margarida. Minha mãe que fez a cirurgia de vesícula. Nós estamos indo com ela agora na quarta-feira para o retorno médico. É uma senhora de 76 anos, mas parece que tem 20 com tanta disposição. Que Deus abençoe e aí estendo carinho a todas as pessoas idosas desse município. Parabéns, Vila Bela. Parabéns, Primeira Capital, pelos seus 271 anos de idade. E que a gente possa, cada dia mais, estabelecer um princípio muito forte a essa cidade. Respeito.
É
isso. Deus abençoe
aí
a todos.
Amém. Eu que agradeço, fui só uma ponte para essas entrevistas, fui uma aluna, né? Pois esses 15 dias, a gente aprende todos os dias, né? Não sou tão novinha assim, mas sou muito nova em vista da história que esteve aqui, aprendi muita coisa, vou aprender todos os dias e a gente tem que estar aberto a isso, né? A vivência, a convivência. Aí eu falo que a gente tem que amar independente de cor, raça e razão. Falta no mundo hoje em dia paz, amor, é o que está faltando hoje em dia, mais empatia com as pessoas. E a partir do momento que a gente tem isso com as pessoas e aceita o sofrimento dela, não só aceitar ela no momento de felicidade, mas temos que aceitar as pessoas no seu momento de dificuldade, no seu momento de sofrimento. A gente tem que ser essa ponte, né, entre o amor e o bem. E a gente tem que fazer a nossa parte e compartilhar o que a gente tem de melhor, que é o amor que a gente tem a compartilhar, e não é pago, é de graça hoje em dia, né? Então a gente tem, por mais dificuldades que temos aí no dia a dia, a gente sabe que não são poucos, mas a gente tem que compartilhar essa vivência. Todos os dias chego aqui, o seu Nazário, né? Às vezes eu tô para baixo, o Nazário chega aqui: Renata, como foi sua noite? Você tá bem? Aquilo ali já é um, né? Ali é uma dose de positividade para você já. Seu Nazário, com a idade que tá, né? Já chega aqui melhor do que eu, então.
Seu Nazário, com perdão da palavra, voltando mais uma vez, assim, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por essa família, sabe? A gente teve a felicidade de participar ativamente da ida do Jones lá para a delegacia, e eu acho que aproximou mais ainda. Eu costumo dizer, volto a repetir, que eu costumo escolher bem as minhas amizades, e essa família é uma família que eu sinto bem em compartilhar com ela, Nazário, o meu dia a dia. E aí, quero fazer menção à sua pessoa, uma referência muito forte como pai, como avô, como esposo. Aí estendo o meu carinho à minha amiga Ana Maria, que sou inclusive compadre do Nazário e da Ana Maria, que são padrinhos da minha filha Nayara. E a gente fica muito feliz, primeiro porque a gente acompanhou de perto, né? Dentro da nossa possibilidade, a gente buscou o mecanismo de tentar viabilizar apoio com a questão da Rádio Primeira Capital, daquilo que foi solicitado. E a gente sabe do sofrimento, estava aqui na inauguração, vi o quanto que a família se emocionou. Eu fiquei muito feliz de ouvir, Nazário, a sua narrativa com referência aos esforços de vocês para hoje estar funcionando a rádio. E isso é um presente, eu acho que um dos maiores presentes para esse momento, 271 anos de Vila Bela, é a Rádio Primeira Capital, Nazário, não tenha dúvida disso. Que Deus abençoe.
Obrigado, Toninho. Um bom dia a todos os ouvintes.
Eu sou muito feliz porque eu não caí aqui de paraquedas. Deus me colocou aqui. Eu sou muito feliz por fazer parte aí da família do seu Nazário, do seu Nazário.
Obrigado, Renata. Vocês têm brilhado as manhãs do povo vilabelense aí.
Gente, vamos ficando por aqui. A gente não queria encerrar esse bate-papo, né? Com certeza, né? O último dia aí da nossa entrevista. Essa entrevista saudável, de muito exemplo, né? Vamos ficando por aqui. Amanhã total, daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, eu estou de volta falando com você.